Começa agora, Retiro Quaresmal, aqui na 93
FM. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Prezado ouvinte, estamos na primeira semana da quaresma, hoje sexta-feira. Para nós é um dia importante nesse processo quaresmal, porque é um dia de penitência, é um dia em que somos chamados a nos recolher mais no silêncio, na oração, é o dia do jejum, da abstinência da carne, é o dia em que somos chamados a também a prática e o exercício mais intenso da caridade, desde ajudar alguém que necessita, mas uma caridade entendida também como paciência com aquele com quem convivemos, ir ao encontro de quem está distante, nos preocuparmos pelos doentes, uma caridade entendida como acolhimento, uma caridade entendida como partilha e tantas outras expressões do amor, dessa presença de Deus em nós que somos chamados a também levar aos nossos irmãos e irmãs. Rezaremos o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, nos versículos de 20 a 26. Se você tem a possibilidade de ter a sua Bíblia, possa pegá-la, ou se não, apenas escutar a palavra que será proferida. Como sempre, o convite à oração. Por isso, busque tranquilizar um pouco seu coração, seus pensamentos. Como para nós é importante aprender a rezar, né? Reservar um tempo, ter um lugar. Por isso o padre sempre recomenda, né, que tenhamos em casa o cantinho da oração, um altar, um lugar onde possamos nos recolher pessoalmente, mas também com a família. Então eu sempre indico, né, ter um altar em casa. Às vezes coloca ali um crucifixo, uma imagem da sua devoção, a palavra de Deus nunca pode faltar, a Bíblia, quem sabe uma flor, ter uma vela, enfim, é o seu canto da oração. Padre Zezinho nos diz assim, uma música, marquei um encontro com Deus. Todos os dias nós precisamos desse encontro com Deus. Por isso, tenha em casa o seu cantinho da oração, o seu oratório, o seu lugar para a oração pessoal e em família. Se você está em trânsito, indo ouvindo também, entre em sintonia conosco, com Deus, reze de onde está, Deus te vê, Deus te ouve, Deus te acompanha, Deus nos é presente sempre. Vamos tomando consciência que estamos na sua presença, que Ele nos habita, que Ele olha para o nosso interior, onde habita aquele que nos ama incondicionalmente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Não nos esqueçamos da nossa prece para essa semana, a graça da semana que estamos suplicando ao Senhor, por isso rezemos. Concede-me, Senhor, a graça de crescer na amizade e compaixão para com os pobres e pequeninos, uma vez que eu também, pobre pecador, sou tão amado e perdoado por vós. Amém. Vamos ler o Evangelho de hoje, sexta-feira, desta primeira semana da quaresma. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, dos versículos 20 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo: todo aquele que se irá contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo da geena. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro e seja posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O tempo da quaresma é esse tempo exigente para a nossa espiritualidade, para a nossa conversão. Deus vai construindo conosco esse caminho de conversão, de mudança, de recomeços. Por isso, nos abrirmos para escutar a palavra e nos dispormos para viver e praticar esta palavra, mesmo quando ela é exigente e difícil. Não nos relacionamos com Deus por conveniência ou por conivências, mas nos relacionamos com Deus para a nossa salvação. Vejam, irmãos, em que consiste a lei de Deus para os escribas e os fariseus? A lei de Deus, revelada no Antigo Testamento, eram os 10 mandamentos que foram resumidos ainda no Antigo Testamento em 2. Amar a Deus e ao próximo. Jesus vai afirmar que desses 2 mandamentos dependem toda a lei de Moisés e o ensinamento dos profetas. O eixo de nossa existência cristã é a nossa opção fundamental pelo amor a Deus e ao próximo. Acontece que Israel, ao longo de sua história, foi acrescentando outras leis, como exigências mais detalhadas dos 10 mandamentos, chegando a 613 novas prescrições ou proibições, onerando a consciência do povo que, desse modo, se considerava pecador, que tinha perdido as bênçãos de Deus e, por isso, era castigado por ele com doenças, miséria, fome. Jesus, com uma palavra, vai abolir os 613 preceitos ou proibições por serem apenas tradições humanas e não vontade de Deus. Os fariseus e escribas se preocupavam em observar rigorosamente os 613 preceitos ou proibições, mas descuidavam do amor ao próximo e da justiça, sendo os típicos representantes de uma espiritualidade legalista, distante da realidade humana, tornando-se frios e insensíveis à dor, ao sofrimento, às fraquezas dos outros, e tornando-se também juízes dos comportamentos do povo, pobre e sofredor. Eles cumpriam escrupulosamente a lei, porém, só externamente, para serem vistos pelos outros como santos. Isso não os fazia melhores, mas mesquinhos, orgulhosos e hipócritas. Jesus busca a vontade de Deus a partir de outra experiência, ou seja, procurando abrir caminho entre os homens e mulheres para construir com eles e elas um mundo mais justo, fraterno e compassivo. Isso muda tudo. A lei já não é o critério decisivo para saber o que Deus espera de nós. O primeiro é buscar o reino de Deus e sua justiça. Sempre temos de ir além da letra, da pura formulação, até descobrir o espírito da lei, porque a lei mata, o espírito comunica a vida. Tenhamos sempre cuidado e desconfiança de uma leitura fundamentalista das Sagradas Escrituras. Por isso, ler as Sagradas Escrituras na comunhão da Igreja. É importante que haja leis e normas nas religiões e na sociedade civil para marcar a identidade de uma instituição religiosa ou de uma nação e impedir que nossa convivência se torne um caos ou um inferno. As leis são importantes, têm seu valor. Podemos, porém, compará-las com uma muleta ou um andador, pois caso estejamos enfraquecidos, debilitados ou mancos, nos dá segurança no andar e nos impede de cair e levar tombos graves. Podemos precisar deles por um bom tempo, mas no dia em que nos recuperamos, muletas se tornam um estorvo e se quisermos correr, o andador torna a corrida impossível. Assim, Na medida em que, com a graça do Espírito Santo, aprendermos a amar como Jesus nos amou, saindo do nosso amor próprio, do nosso próprio querer e interesse, não precisaremos de apoio externos, de leis e normas, porque estaremos enraizados no amor e livres para em tudo amar e servir. O vento sopra onde quer, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. A lei do cristão é a lei do amor concreto que se traduz em fazer o bem a todos, até ao inimigo. Assim viveu Jesus. Amou a Deus, seu Pai, e também a nós, até o extremo, mantendo uma coerência total entre o que ensinava e o que vivia. Ninguém podia jamais acusá-lo de hipocrisia. Jesus dizia aos escribas e fariseus, e talvez a nós também: guias cegos, vós filtrais o mosquito e engolis o camelo. Vejam que palavra importante para nós nessa sexta-feira, em que o Senhor nos convida à vivência da caridade, pela experiência da reconciliação, do perdão, essa abertura a Deus para que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, possa atuar na nossa vontade, curar as nossas feridas, sobretudo no âmbito das relações, que o Senhor possa nos ajudar a vencer as barreiras da inimizade, do ódio, da vingança, que o Senhor nos torne mensageiros da misericórdia, de uma misericórdia concreta, decidida na vida dos irmãos e irmãs. Diante de tudo isso que nós ouvimos, né, como é importante para nós também sabermos agradecer. Vamos terminar esta oração agradecendo ao Senhor por poder conhecê-lo mais, por amá-lo, agradecendo ao Senhor e pedindo que Ele nos ajude a querer segui-lo sempre mais de perto na nossa vida concreta, diária. Agradecer ao Senhor pelos ensinamentos dessa semana, que nos ajudou a amar mais, a ter mais compaixão pelos que sofrem, que nos ensinou o caminho do perdão, da reconciliação, de sermos instrumentos na sociedade, na família, no trabalho, na igreja, instrumentos de comunhão, de unidade, de paz. Obrigado, Senhor, por ter percorrido conosco esta semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique bem, fique em paz.
Você ouviu Retiro Quaresmal, aqui na 93.